fato nada fica igual quando Ele chega. Quero te convidar você se assentando, mas vai cantando essa verdade junto com a Mário Convino. Nada é normal quando Ele vem. Hoje esse galpão aqui é uma embaixada do reino de Deus, amém ou não? E na embaixada do reino quem governa são as leis do reino. Nós podemos estar num mundo aqui terreno, onde tem muita carnalidade, mas numa embaixada o que governa é a lei daquela embaixada, e nós estamos numa embaixada do reino de Deus, ou seja, o exército que governa aqui não é o exército terreno, é o exército de anjos liderado por São Miguel Arcanjo. As leis que governam aqui esse galpão hoje são as leis do reino, porque nós estamos reunidos no nome de um Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Então declare isso: nada mais é igual. Nada mais é igual, declara essa verdade.
E nada mais é igual quando você chega. E nada fica normal. Temos acesso ao sobrenatural e vemos tua glória. Provamos tua glória e nada mais é igual quando você chega. E nada fica normal. Temos acesso ao sobrenatural e vemos tua glória. Provamos tua glória.
Você acabou de cantar, você pode aplaudir a presença de Jesus. É poderoso. Isso que nós cantamos agora é poderoso. Fala pro irmão assim: você não vai sair normal não, porque ele está passando aqui, Jesus está aqui. A tua vida nessa noite vai ser transformada pela presença dele. Fala assim: se isso que você cantou é verdade, hoje o paralítico vai andar, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, a estéril vai ser mãe de filhos. É a manifestação do reino, amado. Amém ou não? Glória a Deus. Não vou ficar cantando aqui, senão o Bernardo ele fala que ele come. Eu não respeito o tempo. Boa noite, povo de Deus. Quem está expectante para o que Deus vai fazer nessa noite? Diga eu. Se você não está, não vai ter como, porque a glória dele já invadiu esse lugar. Vai ser pego do mesmo jeito. Eu me chamo Diego, tenho 34 anos, sou curitibano, mas atualmente moro aqui em Maringá. Para mim, as duas melhores cidades que eu já morei, Curitiba e Maringá. Sou casado com a Juliana, sou pai de três filhos, do Valentim, do Benjamim, da Maria Luísa. Sou missionário aqui da Colo de Deus, de vida. E é um prazer estar aqui com vocês. Semana passada o Guilherme falou, nós iniciamos essa série, né? Fala para o irmão assim, for you, para não ser bem, testa teu inglês com o irmão, for you, é por você, fala, tudo é por você, irmão. E o Guilherme falou um pouquinho sobre a criação, falou também sobre a queda de Adão, porém, é lindo na criação, quando Deus vai criando tudo, quando Ele cria o homem, Ele vê que é muito bom. Fala para o meu irmão, você é bom, cara, você é bom. Você tá até mais bonitinho nessa noite, irmão. Esses dias você estava meio feinho, mas você está bonito, cara. Você entregou hoje. E quando Deus cria tudo isso, gente, e lá em João já vai dizer que, primeiro, João 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito para Jesus. Fala para o irmão, você foi criado para a honra e glória dele, amado. Tudo foi criado. Aquilo que era bom e aquilo que é muito bom, ou seja, você, foi criado para a glória dele. Então nós precisamos viver para a glória dele. Porém, o pecado entrou no mundo. E Deus sempre tentando resgatar o homem. Tanto que o tema da minha pregação hoje é: Ele insiste em você. Eu não sei se você veio aqui pela primeira vez, se você está cansado, mas hoje você vai... Oh, agora ficou melhor, estava difícil. Fala para o irmão, Deus insiste em você. Ele insiste em te fazer vencer. Ele insiste em trazer bênçãos sobre a sua vida. E essa noite Ele vai demonstrar o quanto Ele insiste em você, enquanto Ele ama você. e o quanto Ele espera ver você vencer. E se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Hoje os teus inimigos vão cair por terra em nome de Jesus. Porque se tem um Deus como o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que insiste em me fazer vencer, que insiste em me fazer estar de pé, quem vai se opor a esse Deus? A não ser que eu não aceite. Por isso que eu já falei, eu aceito o teu querer, Deus. Aí Deus criou Adão e Eva. O Guilherme pregou a semana passada. Mas eles foram pecar. E Deus vai fazendo um projeto. Depois de Adão e Eva vai vir Abel e Caim. A descendência boa vai vir de Sete, o terceiro filho de Adão. E a história vai progredindo. Dessa descendência vai vir Matusalém, vai vir Noé. Lá em Gênesis 6, gente, é um versículo que chega a apertar meu coração. Diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. O homem está tão pecador. E está lá em Gênesis 6 assim: quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, e ele vai falar que nasceram os néfilins. Gente, se nós pararmos para estudar, o que eles fizeram foi tão tenebroso que Deus falou: Deus se arrependeu de ter feito homem. E Deus trouxe o dilúvio. O dilúvio veio, devastou tudo. Porém, em um homem Deus encontrou graça. É lindo de ver na história da humanidade, da história do povo de Deus. Sempre tem alguém que traz alívio para o coração de Deus. Fala, você é um desses, irmão. Oh, glória. Aí depois de Noé veio o dilúvio, 40 dias, 40 noites chovendo. Demoras ali mais dias até a água baixar. Eles sobrevivem nas montanhas. A água demora para baixar, mas quando abaixa, os filhos de Noé, sem cancha a fé, descem da montanha. Eles começam a se multiplicar. E lá em Gênesis 10, 8 vai dizer assim que houve um líder depois de Noé. Você pode ler em casa. Gênesis 10, 8 vai dizer assim: Nimrod foi o primeiro potentado. Algumas traduções vai citar assim: Nimrod foi o primeiro poderoso da terra. Ou seja, depois do dilúvio, Nimrod foi o primeiro líder. Só tem um problema. Fala para o irmão, só tem um problema. Nimrod significa rebelião. E ele construiu uma torre chamada Torre de Babel, que significa confusão. Ou seja, um cara que tem um nome de rebelião gerou confusão. Mais uma vez, aquele projeto de Deus que estava começando com Noé começou a vir por água abaixo de novo. Eu vou fazer só uma pergunta para vocês aqui. Já aconteceu com vocês ou só comigo? De Deus começar um projeto na nossa vida, está indo tudo bem, e a gente vai lá e estraga tudo, gente. Já aconteceu com vocês? Fala de novo para o irmão que está ao teu lado. Mas ele insiste em fazer esse projeto dar certo, irmão. Ele insiste. E Deus mais uma vez insiste. Vem a Torre de Babel. Ali começa a confusão. Babel significa confusão. Todo mundo falava uma só língua, mas ninguém começa a se entender ali. Começa a aparecer as outras línguas. Só que depois de Nimrod aparece um homem. E eu preciso vir de novo. Lá vai o Diego falar de Abraão de novo, mas eu preciso começar com ele, para nós entendermos esse projeto de Deus. Em Abraão, pega a tua Bíblia lá em Gênesis 15. Olha que lindo, gente. Deus está tentando ali fazer o povo dar certo. Ele insistindo. Aí vem Nimrod e estraga tudo, cara. Constrói uma torre de Babel, ele causa uma rebelião, uma rebeldia. Aí nasce um cara chamado Abraão. Não vou falar um pouco da história dele, porque não vai dar tempo, mas com 75 anos Deus chamou Abraão. Abraão disse sim ao chamado de Deus. E Deus promete a Abraão inúmeras coisas. E uma dessas coisas é que ele vai deixar uma descendência. Mas qual que é o projeto de Deus com Abraão? Deus quer levantar um povo para se chamar meu povo. Por quê? Deus criou a humanidade e a humanidade fica se perdendo. E Deus fala assim: quer saber? Eu vou criar um povo para ser meu. Bate no peito e fala assim: eu sou povo de Deus. Parece que Deus está fazendo uma panela aqui, né? Deixa eu pegar só alguns aqui. Ele ama todo mundo, gente. Mas ele fala assim: eu quero criar um povo para chamar de meu. E Isaías 64 diz assim que olho nenhum viu, ouvida nenhum ouviu o que Deus faz para esse povo. Eu não sei como é que está teu coração, mas eu quero declarar e profetizar isso que diz Isaías 64, que desde a antiguidade, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para você, amado de Deus. É poderoso, é maravilhoso. Em Abraão Deus começa um povo. Vamos ler Gênesis 15 para nós entendermos? Sabe o que é legal? Que até agora, Deus chamou Abraão, já passou um tempo, e nada acontece do que Deus prometeu para ele. Não sei se você já passou por isso. Deus promete, parece que
Abraão uma hora falou assim: Deus, com todo respeito, mas está tudo dizendo que não aqui. Como é que vai ser esse negócio? E olha o que acontece. Eu vou resumir aqui. Abraão deu uma questionada. Ele: Deus, beleza, você falou que vai mandar uma descendência tão numerosa como as areias do mar. Ou seja, uma descendência que tem um âmbito material, uma descendência de carne mesmo, mas também uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. É uma descendência espiritual. Deus está falando que o que ele vai dar para Abraão é grande. Só tem um detalhe: Abraão está velho, a mulher dele é estéril, e a Bíblia diz que os corpos dele já nem funcionavam direito para ter filho mais. Mas Deus está prometendo, um dia Abraão voltando de uma guerra. Geralmente é nessas horas que nós questionamos Deus, não é verdade? Não é assim, Viana? Que nós damos aquela questionada. Deus prometeu, nós ficamos acreditando em Deus. De repente vem aquela tribulação de capricho. Sabe aquela tribulação que você fala: nossa, hoje Deus caprichou na permissão aí, né? Satanás pegou pesado dessa vez. Já aconteceu com vocês isso? E é nessas horas que nós questionamos Deus. Abraão está voltando de uma guerra e Deus fala: Abraão, levanta que eu tenho uma promessa para você. Naquele dia ele fala: peraí, Deus, perdão, com todo respeito, mas como que eu vou saber que você vai me dar tudo que você está me prometendo? Porque olhando, tudo está dizendo que não. Olha o que acontece. Gênesis 15, no versículo 7. E ele lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para dar essa terra como propriedade. Abraão respondeu: meu Senhor Deus, como eu saberei que hei de possuí-la? Ele lhe disse: procura uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou-os cada metade de frente com a outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. Você já vai entender o porquê que é importante esse texto aqui? Mas eu quero explicar isso aqui para você, para nós entendermos todo o resto da pregação. E você entender que Deus, ele insiste em você, e ele tem um projeto para você. E esse projeto vai se concretizar em nome de Jesus, amém ou não? Eu quero chamar alguém que é artista aqui. Vem aqui também, se você vem também, Viana. Vem. Eu preciso aqui de mais. Vem mais 4 pessoas aqui, mais 4. Quem que vai vir? Cadê a Prod? Prod, vem aqui me ajudar aqui, vem aqui. Faz o seguinte: fica de frente um pro outro aqui. Fica de frente um pro outro. Aqui. Vamos esperar os outros virem ali. Vem mais aqui, vem. O Vitão não pode, né? Pode, Vitor? Não, o Vitão vai ter que ficar na câmera. Vem vocês aqui, os jovenzinhos aqui, vem aqui. Rapidão, rapidão, senão o Bernardo acabou vai falar, falta 10 minutos só. Vai lá. Fica de frente um pro outro aqui. Vai lá também, Bernardo. Vem mais um. Vem aqui também, Igor. Olha o que Deus está falando para Abraão. Fica de frente um pro outro. Deus está falando para Abraão. Abraão está questionando: Deus, como que eu vou saber que eu vou receber isso? Deus fala assim: procura uma novilha de 3 anos. O Viana e a tua família são uma novilha de 3 anos. Uma cabra de 3 anos. Os dois ali são uma cabra de 3 anos. O Bernardo e o Igor são um cordeiro de 3 anos. Por que Deus faz isso? Era o jeito que fazia aliança naquele tempo. Era a maneira de fazer aliança. Eu vou chamar alguém para ser Deus. Quem quer ser Deus aí no teatro? Vem aqui, Alex, vem. Alex é um cara abençoado. Como que funcionava a aliança, gente? Funcionava desse jeito. Vem aqui. Pegava os animais, faz de conta, fica aqui do meu lado aqui, Alex, que eu cortei tudo eles no meio aqui, a cabra, o cordeiro, cortei todo mundo no meio. O que tem que fazer para a aliança se cumprir? Eu engancho em Deus. Então Deus e Abraão tinham que passar no meio dos animais. O que tem aqui no meio, gente? Sangue. Fala comigo, sangue. É uma aliança ali de um compromisso, não é de cuspinho não, é de sangue o negócio. Fala, Deus não está brincando na aliança. Como que fazia a aliança? Eu passava. Os dois estão fazendo aliança, tem que passar no meio. Agora nós olhamos para trás. E o trato era assim: quem não cumprir com a aliança tem que morrer igual esses animais. Olha o nível de aliança. Não é esse negócio assim, tipo, de fazer um compromisso hoje e abandonar tudo. Quem não cumprir com a aliança tem que morrer e sangrar igual esses animais. Forte ou não, gente? Uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Obrigado, gente. Foi tudo planejado. Nós ensaiamos, né, Viana, hoje? Ensaiamos com eles aqui, eles foram muito bem. Mas olha o que vai acontecer, gente. Quem que tem que passar no meio dos animais? Deus e quem? Abraão. São os dois que estão fazendo aliança. Mas olha o que aconteceu. Versículo 12. Quando o sol ia se pôr, um topor caiu sobre Abraão. E eis que ele foi tomado de grande pavor. O Senhor disse a Abrão: sabes com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Vamos pular para o versículo 17. Quando o sol se pôs, estenderam-se as trevas, e eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia, Deus estabeleceu uma aliança com Abrão. Palavra do Senhor. O que está acontecendo aqui, gente? Tinha que passar Deus e Abraão. Se nós lermos inteiro o versículo, diz que veio um sono a Abraão, e quem passou foi uma tocha e um braseiro fumegante. O que está acontecendo aqui? Ponto, está assim, ó. Passou uma tocha e um braseiro fumegante. Ponto. Deus fez aliança com Abraão. Aí você vai perguntar: mas Abraão não passou, Diego, passou uma tocha e um fogo. Presta atenção, isso aqui para nós entendermos. Isso aqui é a nossa introdução para nós prosseguirmos. Gente, vocês acham, isso aqui é 1900 anos antes de Jesus vir para a terra. Vocês acham que em 1900 anos, a descendência de Abraão, que somos eu e você também, porque todo aquele que tem fé é filho de Abraão, vocês acham que a gente ia cumprir a aliança na risca, sem errar nenhuma vez, e não ia morrer sangrando aqui? Vocês acham que a gente ia conseguir ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Glória, tem um povo aqui de discernimento. Com certeza não, porque o próprio Abraão vai errar. O próprio Moisés vai errar. Quem que passou no lugar de Abraão então, gente? Jesus. Quem que sangrou igual os animais? Jesus. Então o que acontece? Por que eu comecei introduzindo com isso? Ei, ei, glória, dá glória a Deus aí. Aleluia. Jesus passou no meu e no seu lugar, porque ele sabia que eu e você não ia conseguir. Depois de Abraão vai vir o que, gente? Abraão vai viver os tempos deles. Dá um glória a Deus de novo. E Barabás. Depois de Gênesis, vai vir, ó, primeiro em Gênesis, Abraão, Isaac, Israel. Israel vai gerar 12 filhos. E por que eu comecei com essa aliança aqui, gente? Porque sempre quando alguém errava na Bíblia, olha lá, lá em Moisés, nasceu Moisés, que trouxe as leis. O povo acertou o tempo inteiro ou errou, gente? Errou. Deus ia destruir o povo, porque o povo errou. Porque o fruto do pecado é o quê? A morte. Eu vou ler aqui o que diz Deuteronômio 11, versículo 26. Vê que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção vai vir se obedecer dos mandamentos do Senhor, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição se não obedecerdes. E ele vai falar mais: sou o Senhor vosso Deus, mas se vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que nunca conhecesse, a maldição cairá sobre vocês. O povo obedeceu o tempo inteiro? Não. E quando o povo ia, Deus ia destruir o povo, Moisés ia lá e falava: Deus, lembra de Abraão, de Isaac e Israel? Lembra que você prometeu uma aliança? Lembra que você prometeu constituir um povo? Fala para você é povo de Deus, amado. Moisés apelava. Moisés apelava, Deus. Aí o povo foi, Deus tirou o povo do Egito. O povo ficou 400 anos escravo no Egito, gente. A aliança foi feita lá em 1900 anos antes de Cristo. Passou Abraão, Isaac, Israel. Passou as 12 tipos de Israel ali. Vai vir Moisés. Ali vai ser formado, o povo vai crescer. Moisés vem, ele traz o decálogo, ele traz a lei. Quando Moisés traz a lei, ele ensina a lei ao povo. E Deus fala assim: o seguinte, Moisés, agora você vai lá para o Egito. Porque quando eles chegaram no Egito, lá de, lembra a história de José do Egito? Eles eram 75 pessoas, eles se tornaram 1 milhão, se tornaram escravo por 400 anos. Moisés vai lá com mão forte, Deus, 10 pragas do Egito, tira o povo da escravidão. E esse povo, para levar o povo para a terra prometida, só tem um detalhe: antes da terra prometida tinha um deserto. E Deus fala: eu vou levar esse povo para o deserto. Deuteronômio 8, 2. Para saber o que tem no coração deles. Deus não é bobo, gente. Esse povo vive dando mancada toda hora. Deus fala assim: eu vou provar eles no deserto. Fala para o irmão: está passando pelo deserto, irmão? Atravessa. Vou abrir um parênteses aqui: deserto não é lugar de plantar, deserto não é lugar de parar. Deserto é lugar de atravessar e é lugar de contar com a providência de Deus. Se você está passando pelo deserto, a providência cai do céu. Deus fazia cair pão do céu todo dia para eles, era o maná. Eles tinham sede, Deus fez a água da rocha para eles. Não dá para plantar no deserto. Às vezes as pessoas estão no deserto, gente, e quer insistir em empreender, quer insistir em fazer isso, quer insistir em fazer aquilo. Deserto é tempo de atravessar e confiar na providência de Deus. Diego, estou desempregado, o justo não mendiga o pão. É tempo de deserto? A providência vai vir mês a mês, ela vai vir. Deus está ensinando o povo para um dia chegar na terra prometida, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não vive do que você vê. Você não vive das tuas forças. Você vive. Deus estava ensinando para o povo: ó, você tem que confiar em mim. O que, que Deus estava fazendo? Fortificando um povo dele, gente. E esse povo só magoava Deus. E quando Deus ia destruir o povo, o que, que Moisés fazia? Por favor, Deus, não destrua esse povo. Se você matar esse povo, o povo do Egito vai falar assim: que você tirou eles de lá para matar eles no deserto. Sempre tem que ter um intercessor. Cadê os intercessores de Deus aí? Para aplacar a ira de Deus. Vai passar, gente, o tempo de Moisés. O povo vai chegar na terra prometida. Josué vai entrar. Gente, o que me passou esse tema aqui, para vir do Antigo Testamento até Jesus, eu tenho que fazer isso em 40 minutos, então eu tenho que correr. Falei, pô, você está de sacanagem aqui. Dá para fazer uma série o ano inteiro com isso, você passou para falar em 40 minutos. Depois de Moisés vem Josué. Um detalhe. Sabe daquele povo que saiu do Egito? Eles eram milhões de pessoas. Só dois entraram na terra prometida. Porque eles eram um povo de cabeça dura. Fala para quem está do teu lado. Você não pode ser um povo de cabeça dura, gente. Eu quero falar algo para você entender aqui, gente. Aquele povo ficou 400 anos de escravo. Ó, a primeira geração era livre, se tornou escravo. Os filhos deles já nasceram na escravidão. Os netos deles, mais escravo ainda. A geração que saiu é a quarta. Eles não têm noção do que é ser livre. Mas é essa geração que Deus escolheu. Só tem um detalhe, gente. Alguém que tem algum tipo de trauma ou julgo hereditário, que levanta a mão quem tem um tipo de trauma. Todo mundo deve ter alguma coisinha aí, né? Um dia ouviu, você nunca vai conseguir, você não vale nada. Alguma coisa que a gente ouviu às vezes durante a vida. Um detalhe: não interessa o julgo hereditário, não interessa os problemas que você tem no passado. Se Deus mandou você ir, você tem que ir. Aí esse povo, gente, faz de conta que aqui é a terra prometida. Bem antes dos 40 anos, eles chegaram na terra prometida. Estava conversando com o Viana hoje. Aí eles foram espionar a terra. A terra tinha tudo que Deus falou. Só tinha um problema, tinha gigante na terra. E eles falaram assim: nós não vamos entrar, Deus, porque tem dificuldade na terra. Se Deus te dá uma promessa, se Ele dá algo para você, entra. Ainda que tenha dificuldade, entra. Por que Ele não avisou dos gigantes? Porque é gigante para mim, para você, para Deus não é gigante. Deus avisou tudo que tinha na terra. Ela emanava leite e mel. Ela tinha coisas boas, ela é uma terra maravilhosa. Quando eles chegaram lá, a terra tinha tudo aquilo, porém tinha gigantes. Por que Deus não avisou dos gigantes? Porque gigante não é problema para Deus, é problema para mim. E se é problema para mim e não é para Deus, não interessa, eu vou entrar e acabou. Só dois homens falaram assim: vamos entrar aqui. Os gigantes são gigantes, mas eles não são maiores que o nosso Deus. Você que está aí para entrar na tua promessa, para invadir a tua promessa, não volta para trás. Porque tem muita gente que tem promessa. Tem muita gente que tem uma palavra de Deus a respeito. Tem muita gente que tem sonhos de Deus e não conquista porque não alinhou a mente com a mente de Deus. Estão entendendo ou não? O povo só não entrou por isso. Deus falou assim: ó, vocês não vão entrar porque vocês não alinharam. Vocês são meu povo. Vocês têm uma promessa. Vocês têm uns desígnios. Eu tenho um desígnio a teu respeito, só que vocês não acreditam nesse desígnio. E se vocês não acreditam porque estão vendo alguns gigantes ali, esses gigantes são pequenos para mim, mas vocês também não vão entrar. Então demorou 40 anos, aí a próxima geração entrou. Josué e Caleb é uma multidão de pessoas que nasceram no deserto. Passaram esse tempo, gente, vai vir a geração de Josué. Repita comigo: Josué. Eles entraram na terra prometida. Fala assim: eu sou geração de Josué, eu vou entrar, não quero saber. Eu não vou ser a geração dos que não entraram. Fala para o irmão: seja a geração de Josué. Eles conquistaram toda a terra. Demorou anos. 12 tribos separadamente, cada um com seu pedacinho de terra. Não vamos falar as 12 tribos aqui, senão não vai dar tempo. Mas eles entraram, conquistaram. Só tem um problema, gente. Eles obedeceram a Deus. A terra tinha tudo que Deus falou que era bom. Se eles obedecessem, só ia ter bênção, gente. Fala para o irmão: se você obedecer, só vai ter bênção na tua vida. O problema é que você não obedece. Aí, o que aconteceu, gente? A Bíblia vai dizer que Josué morreu. O povo começou a adorar outro Deus. Adivinha o que aconteceu? Os inimigos vieram e começaram a invadir a terra de novo. Ô povo burro, né, gente? Antes eu falava, esse povo é muito burro. Um dia Deus falou, você faz igualzinho eles. Você tem maneira de fazer igual eles. Está tudo bem. Vem a tentação, nós cedemos à tentação. Deus desistiu do povo, gente? Não. Fala aí, Deus não desistiu de você, Ele continua insistindo em você. Fala de novo para o irmão para ele entender. Vou abrir um parênteses aqui, gente. Foi engraçado no carnaval agora. Não quero reparar na vida dos irmãos, mas o cara fica postando lá, a gente vê de vez em quando, né? No carnaval, um monte de gente postando roupinha curta, não sei o quê. No outro final de semana, estava na igreja com o terço no pescoço. É igualzinho esse povo. Atrai maldição. Atraiu a maldição. Depois vai chorar pedindo bênção. O que aconteceu, gente? Deus falou assim, eu não vou decidir desse povo. Veio o tempo dos juízes. Depois de Josué veio o tempo dos juízes. Primeiro juiz foi Otoniel. Quando tinha um juiz bom, o povo ia bem. Quando vinha um juiz mau, o povo ia mal, gente. Por 320 anos, os juízes oscilavam entre juiz bom e juiz mau. Juiz bom e juiz mau. Até que chegou uma hora. Pergunta para o irmão se ele está entendendo aí. Pergunta para o irmão se ele está entendendo. É muita coisa, né, irmão? Mas nós vamos chegar lá. Passado o tempo dos juízes, vai vir o tempo dos reis. O povo sempre oscilando e Deus insistindo. Deus insistindo no povo. O povo tinha lei. O povo tinha um decreto de Deus. Mas sempre desrespeitando. Vem o tempo dos reis. Alguém lembra qual foi o primeiro rei ou não? Saul, o pessoal lê a Bíblia aqui. Antes de Saul, tem o profeta Samuel ali, que ele já vem num tempo onde ninguém ouve Deus mais. Ele já é alguém que tem uma vocação diferenciada. Ele unge Saul como rei. Um detalhe, quem que era o rei do povo antes? Não era Deus? Gente, olha que coisa maravilhosa. Todos os povos tinham um rei terreno. Só Israel, o povo de Deus, tinha um Deus que era Deus. Mas pega essa chave aqui, da parte ruim, para você nunca mais cometer isso. Eles olharam para os povos terrenos e falaram assim: todo mundo tem um rei terreno, por que eu não vou ter um rei terreno? Gente, deixa Deus governar a tua vida, não. Deixa homens governar a tua vida, não. Deus falou assim: eu sou rei de vocês, mas nós queremos um rei igual o povo tem. Deus falou: tá bom, ele vai vir aqui, vai oprimir vocês, vai fazer isso, isso e aquilo. Aconteceu o que Deus falou, gente. Vem Saul, não respeita Deus, aí vem Davi. De Davi vem Salomão. O que vai acontecer agora? O reino vai ser dividido, gente. Vem um tempo onde o povo de Deus mais magoa a Deus. Reino do norte, reino do sul, está tudo dividido. E não só dividido geograficamente, porque o coração do povo também está dividido. Lá em Israel, é a época do rei Acabe, que adorava a Deus e adorava Baal, gente. Casou com Jezabel. Está tudo dando errado no meio do povo, por quê? Aí não chovia, porque o povo estava adorando outro Deus. Deus manda profetas, manda Elias, vem Eliseu, eles profetizam chuva, grandes coisas acontecem, e o povo se converte, o povo cai, o povo se converte, o povo cai. Fala para quem está na hora de você permanecer de pé, ô miserável. Ô povo que oscila. Hoje aqui nós passamos centenas de anos, hein? Estou resumindo. Ô povo miserável. Só tem um problema agora aqui, gente. Tinha muitos mandamentos. Um dos mandamentos era esse: por 6 anos vocês vão plantar, no 7º ano vocês deixam a terra descansar. Vocês acham que eles respeitaram esse mandamento? Por que eu separei esse mandamento aqui, gente? Porque alguns sábios vão dizer, porque ó, reino do norte, reino do sul está dividido. No reino do sul, Nabucodonosor vem, domina tudo. No reino do norte, a Síria vem, os assírios vêm e domina tudo. Um detalhe, eles destruíram o templo. E o povo ficou quantos anos cativo? No cativeiro mesmo? Alguém lembra? Quem lê a Bíblia aí? Quanto tempo o povo viveu no cativeiro da Babilônia? 70 anos. E alguns sábios vão dizer que esses 70 anos de castigo que eles ficaram lá foram porque em 490 anos eles nunca deixaram a terra descansar. Divide 490 por 7, gente, dá quantos? 70. Eles, gente, fala para o irmão que está do teu lado. Não é respeitar um mandamento. Às vezes a pessoa chega cheia de vida carnal e mundana. Mas Diego, eu rezo o terço todo dia, vou na mesa todo dia. Mas posta foto de biquíni na internet. Só falta postar foto pelado. Sai com um, sai com outro. E quer até as bênçãos de Deus ainda. Mas no domingo eu vou na igreja. Quando Deus dá uns mandamentos, você tem que respeitar todos os mandamentos,
gente.
Aí você quer ser abençoado só um pedaço e outro pedaço? Não, fala para o irmão, tem que ser de Deus por inteiro. Ou serve a Deus ou serve a Baal. O povo estava dividido, gente. E por 70 anos eles ficaram cativos na Babilônia. Todo, ah, mas Deus não é misericordioso. Claro que é. Ele avisou lá antes, quem pecar vai morrer. Só dele não ter matado, o povo já está de bom grado já. 70 anos de educação. Deus é um Deus que é bom. Ele é um bom pai e ele educa seus filhos. 70 anos, gente, e o tempo vai passar. O tempo está passando. Dá um glória a Deus, eu quero ver se está tá de pé ainda. Oh, glória. Eu quero para a parte boa, que tem uma parte boa no final, que tá, gente? Oh, glória. Ai, Deus, você é bom demais, né? Nesse tempo da Babilônia, gente, temos muitos profetas. Nós temos Jeremias, Ezequiel, Daniel. E eles profetizam sobre um tempo que está de vir. Se você ler Isaías, você vai ver também que ele profetiza sobre um Messias que está por vir. E eu quero fechar esse desenvolvimento para ir para a conclusão com a palavra de Oséias. Responda aqui comigo, gente. Se esse povo que oscila, ele é um povo de Deus, ele é um povo que é casado com Deus. Cada queda é uma traição. Vocês acham que esse povo é uma esposa fiel ou uma esposa adúltera? Tem hora que é fiel, mas tem hora que é adúltera. É adúltero? É ou não é adúltero esse povo, gente? Deus permite depois da Babilônia eles reconstruírem o templo de volta. Eles começaram a arrumar a casa. Falaram para o irmão, não interessa o quanto você está longe, irmão. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer assim, está na hora de voltar a arrumar a casa. Eles ficaram 70 anos na Babilônia, mas quando eles voltaram, eles começaram a reconstruir o templo, gente. O sagrado, os altares. Depois vem Neemias, constrói os muros para o mal não entrar mais. Você tem que voltar a construir o sagrado no teu coração. É o temor de Deus. Estão comigo ou não? Deixar o temor de Deus, teu coração é sagrado, é templo do Espírito Santo. Depois criar um muro de proteção como Neemias. Ele não só levantou o templo. E naquele dia, depois que eles construíram, vem Esdras e lê a lei para o povo. E o povo chora, porque eles lembram que eles só ficaram presos porque descumpriram a lei. Se a tua vida não está abençoada, irmão, e abençoado não é que não vai ter dificuldade, mas quem está abençoado mesmo na dificuldade está dando glória, porque ele sabe que Deus está com ele. Está na hora de você deixar, como aquele povo, reconstruir os altares de volta, mas levantar um muro de proteção para o mal não entrar mais, é vigiar e orar. Olha que Deus disse para Oséias, gente. Aqui é a parte boa, vai começar a vir a parte boa. Fala, vai vir a parte boa agora para você, irmão. Oh, glória. Não só de pauladas vive o homem, mas de todo, também de glórias que vem do Senhor. Oh, glória. Oséias 2. Ora. Falando de nós, do povo de Deus. Ora. Ela, a minha noiva, não reconhece que fui eu que lhe dei o grão, o vinho, o azeite, e que lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para Baal, gente. O que, que ele está querendo dizer aqui? Foi Deus que deu respirar para nós. Foi Ele que nos deu os dons. Foi Ele que nos deu sabedoria. Foi Ele que nos deu tudo aquilo. E o povo estava usando para o mundo. Quem que dança aqui? Levanta a mão quem gosta de dançar. Quem gosta de cantar, levanta a mão aí também. Alguém gosta de desenhar? Alguém gosta de ajudar as pessoas? Respira bem fundo assim, ó. Se você tem saúde para levantar, levanta a mão aí, quem tem saúde para levantar a mão. É presente de Deus isso aí, amado. Só que você não pode usar para Baal, não, tem que usar para Deus. E Oséias, Deus está falando para Oséias, eles não entendem que os dons que eu dei para eles, o corpo, o respirar, o cabelo, cadê os bonitos? Levanta a mão os bonitos aí, cadê os bonitos? Ó, levanta a mão, todo mundo é lindo, você é lindo, cara. Ó, tudo complexado aqui, tem que fazer um retiro de cura. Vamos fazer um retiro de cura aí, Viana. Vamos fazer um retiro de cura. Nós vamos fazer um retiro de cura para você se achar bonito aí. Você não entendeu a pregação do Guilherme semana passada? Você é tão lindo que você é imagem e semelhança de Deus, gente. Você não é pouca coisa, não. O que o povo não estava entendendo? E Deus fala para Oséias, tudo que eu dei para eles é para me servir, é para mim, eu que sou o noivo deles. E olha o que ele diz mais. Versículo 14. Portanto, repita comigo, portanto. Repita comigo, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lá eu falarei ao coração. Deus vai te trazer para o deserto, irmão, para te trazer de volta para Ele. Porque quando o povo estava no Egito, por que ele passou pelo deserto? para trazer por perto do coração de Deus de novo. E Deus está falando para Oséias: Oséias, eu vou trazer de novo para o deserto, porque eu quero falar o coração. Se nós pegarmos a raiz da palavra deserto em hebraico, tem uma raiz que é davar, que significa fala, ou seja, no deserto Deus fala. Deserto é local da escuta, e nós estamos num tempo propício que é a quaresma. Deus está nos convidando ao deserto, porque Ele quer falar ao nosso coração. Oséias 3:1, olha. Gente, feche teus olhos e ouça isso aqui. Feche teus olhos. Eu não sei se você está em pecado, eu não sei se você está na bênção, eu não sei se você está na maldição, mas Deus está te chamando de volta. Olha o que Ele diz para Oséias no capítulo 3. Disse o Senhor a mim: vai outra vez, ama uma mulher amada, adúltera do seu amigo, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses e amem passes de uvas. Pode abrir o olho. Eu não sei que tipo de adultério você cometeu contra o Senhor teu Deus. Ele está falando para Oséias: pode casar de novo com a adúltera, porque assim como você casar com essa adúltera, é o meu relacionamento com o meu povo. Eles adulteraram, mas eu vou trazer eles de volta para mim. Se você é um pecador, bate palma para Deus aí, amado. Gente, ainda bem que Deus não pensa como eu, porque se a Ju me traiu uma vez, eu tenho que perdoar. Mas que eu dou umas... Ai, não vou falar nada, deixa que... Mas não é uma vez, gente. Traiu uma. Toda vez que eu peco, eu traí duas, três, quatro, cinco. Quantas vezes eu traí Deus? E Ele está falando assim: não tem problema. Tem problema? Tem. Mas eu amo de novo ela. Eu vou trair ela para o deserto e vou amá-la de volta. Vamos para a conclusão agora, gente. Vai lá em João 8. Vamos lá em João 8 agora para nós concluirmos. Deu para entender mais ou menos o resumo aqui, gente? O Guilherme pediu para pregar a Bíblia inteira em 40 minutos. Aí não dá, pô. Reclama com o Guilherme lá. Vê de deixar eu pregar uma hora aí, cara. O pessoal fica mostrando que estava até 10 minutos. João capítulo 8. Tinha uma lei para aquele povo, amém ou não? Eles conseguiam cumprir a lei? Não. Se nós estivéssemos no lugar daquele povo, nós íamos conseguir cumprir a lei? Gente, eram mais de 600 leis. É possível cumprir mais de 600 leis? Muito difícil, né? Mas olha que Jesus faz algo maravilhoso. João 8, versículo 2. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele, e sentando-os ensinava-os. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério, e colocando-a no meio diz-lhe: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Eles assim diziam para pôr uma prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, erguendo-se ele, lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu te condeno. De agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Por que eu quero concluir com isso aqui? Porque vocês percebem que o povo não consegue cumprir lei, gente? Deus fez aliança com Abraão. Eu fiz tudo aquele teatro aqui, porque ele passou no nosso lugar lá atrás. Porque senão quem tinha que sangrar era nós, amém ou não? Ele sabia que você não ia conseguir. Porém, olha o que a palavra é brilhante. Uma mulher está lá surpreendida em adultério. A lei diz que tem que morrer apedrejada. Ó, responda aqui para mim. Jesus cometeu algum pecado aqui na terra ou não, gente? Nem na terra e nem no céu, ele não peca. Mas a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Beleza, os caras queriam apedrejar a mulher, Jesus foi sábio e falou: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Dos mais velhos começaram a vazar fora. Um detalhe, por que Jesus não apedrejou aquela mulher? Se ele não tinha pecado. Se a lei do Moisés diz, a lei de Moisés, a lei que eles não conseguiam cumprir, diz que tem que apedrejar a mulher, por que Jesus, que não tem pecado, não apedrejou ela? Ele cumpriu ou não cumpriu a lei? Dá medo de falar contra Jesus, né, gente? Está certo vocês, eu não ia me arriscar também, não. Vou falar mal de Jesus, cara, vou deixar ele lá com os negócios dele. A Bíblia nunca se contradiz, gente. E mais, além de ele não tacar pedra nela, não matar ela, ele fala assim para ela: não peques mais. É possível cumprir a lei agora? Ou ele está dando uma de coach, motivando, falando: não peques mais? Jesus não é, ó, vem comigo aqui. Jesus nunca pecou, ele não é mentiroso. E ele não é pregador motivacional, não, ele fala a verdade. Se ele não tacou pedra, e a lei disse para tacar pedra, alguma coisa aconteceu de diferente aqui. E se ele disse para a mulher que é possível não pecar, eu imagino essa mulher: mas nem os meus antepassados conseguiram cumprir, como é que eu vou cumprir agora? Se ele disse, é porque é verdade, amém ou não? A Bíblia nos dá a resposta. E você vai sair daqui com a motivação que aquela mulher teve, porque a vida dela nunca mais foi a mesma. E a minha, lembra que no começo eu falei que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma? Porque o mesmo que ele disse para aquela mulher, ele está dizendo para mim e para você: vai, não peques mais, vamos lá. E Mateus 11 vai dizer, no versículo 3, que todos os profetas profetizaram a lei até João Batista. Então um pouco que eu resumi aqui foi até João Batista. Quando Jesus é batizado por João Batista, começou algo novo ali. Vocês lembram, gente, que os caras vão visitar João Batista e falam assim: quem é você? Você é Elias? João Batista fala: não sou, não. Você é o Cristo ungido? Não. E os caras perguntam assim, ó: você é o profeta? Quem que é esse o profeta? Olha que Moisés diz lá atrás, gente, Deuteronômio capítulo 18: o Senhor teu Deus suscitará no meio de ti, dentre os irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés lá atrás já dizia que Jesus ia vir um dia. E olha o que a palavra vai dizer, gente. Pega Hebreus 7 lá para nós concluirmos aqui. Hebreus 7. Se vocês entenderam essa palavra, vocês vão chorar hoje comigo. Hebreus 7, versículo 12: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei, porque aquele de quem está essas coisas diz, pertence a outra tribo da qual ninguém ainda serviu o altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes, e ainda muito mais manifesto é isso, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Gente, até João Batista, a tua vida tem que mudar depois disso aqui. Até João Batista era sacerdócio levítico, lei de Moisés. Quando João Batista batiza Jesus, há uma mudança de sacerdócio. Não é mais sacerdócio segundo a lei levítica. Aconteceu o que Moisés disse lá atrás: vai vir alguém semelhante a mim, um legislador. E mudança de sacerdócio. Agora é a lei de Melquisedeque. Olha o que a palavra vai dizer, gente. Olha o que a palavra vai dizer. Hebreus 8: nós temos um novo pacto. Ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado envelhece o que está perto de desaparecer. Ou seja, encerrou um tempo de uma lei e entrou uma nova lei. Quando Deus não mata aquela mulher, gente, é porque iniciou o tempo da graça. Fala para quem está no teu lado: o tempo da graça, irmão. Nós vivíamos o tempo da lei. Alguém conseguiu cumprir aquela lei, gente? Não. Mas agora nós vivemos no tempo da graça. Fala para o irmão: agora é o tempo da graça. O que tem a ver o tempo da graça, Diego? A própria Bíblia diz que Moisés era a lei, mas em Cristo nós encontramos a graça e a verdade. Vai ficando de pé, porque quando Jesus fala para aquela mulher assim: mulher, ninguém te condenou. Agora, depois de Jesus, gente, quem peca morre ainda ou não? Morre. Eu não sei se alguém leu o evangelho de hoje. Você lembra que os empregados estão devendo para o patrão? E ele fala assim: Dai-nos um tempo até que eu pague. Deus deu um tempo para a mudança daquela mulher. Comigo ou não? Que tem gente que entende errado isso aqui. Tem gente que fala assim: ah, agora é o tempo da graça, eu posso pecar então. Não. E tem gente que fala uma coisa que eu odeio de ouvir, gente: o Deus do Antigo Testamento é muito brabo, do Novo Testamento é bonzinho. Não, 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 não. Tem juízo no Novo Testamento. E mais, a régua aumentou no Novo Testamento, porque a lei do Antigo era assim: quem adultera morre. Agora quem olhar para uma mulher e desejar morre. No Antigo Testamento falava: quem matar alguém tem que morrer, vai pagar. Agora quem xinga o irmão de patife paga. A régua aumentou ou diminuiu? Vou provar para vocês que a lei mudou. Só no Sermão da Montanha, gente, Jesus prega tudo diferente da lei de Moisés. Ouviu o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Com esse mandamento, ele fala que tem um trono da graça, aonde nós podemos buscar graça. Ou seja, aquilo que ele falou para a mulher, gente, na nossa era é possível. Vai e não tornes a pecar. Feche teus olhos. Pense em todo o teu pecado agora. Só não seja como o povo lá do Antigo Testamento, que não acreditava no que ele falava. Aquela mulher era uma adúltera, ela era pecadora. Mas Deus fala para ela assim: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Deus está falando para mim e para você hoje: Diego, é possível viver a santidade aqui. É possível vencer. Em 1 João capítulo 4, versículo 4 vai dizer: é maior o Espírito que está em vós do que o Espírito que está no mundo. O problema é que nós estamos dando ouvido para o Espírito do mundo. Mas nós vamos orar aqui nessa noite pedindo um batismo do Espírito Santo, porque através do batismo do Espírito Santo é o que os nossos antepassados não tiveram. Através do batismo do Espírito Santo, aquele Espírito que desceu em Pentecoste, as coisas mudaram. É possível ter uma vida em Cristo. É possível caminhar com Ele. Resistir até o preço de sangue na luta contra o pecado. Tem que lutar, não é fácil. Não é fácil, mas eu luto. E de glória em glória eu vou caminhando. De glória em glória eu vou vencendo. De glória em glória eu venço os pecadinhos de estimação. Mas nessa noite, se Deus te trouxe essa palavra aqui: vai e não tornes a pecar, é porque é tempo de você mudar de vida. É tempo de você parar de ser safado e começar a buscar Deus. É tempo de você bloquear os contatos do celular. É tempo de você tomar cuidado com o que você posta na internet. É tempo de você tomar cuidado com que tipo de música você ouve, com que tipo de filme você assiste, porque você é um povo separado. Desde Abraão, Deus se separou para chamar de meu povo. E Ele está falando hoje: eu insisto em você. Eu não quero te perder. Todo mundo queria matar aquela adúltera. Talvez o mundo quer ferrar com você. Talvez a tua geração de familiar é tudo problemático. Mas é em você que Deus começa um novo tempo. Bota a mão no teu coração, amado. Nós, gente, se nós não acreditarmos na palavra dele que diz: vai e não tornes a pecar, que pelo Espírito é possível eu viver a santidade. Eu atendo algumas pessoas em oração. Ela fala: Diego, eu não consigo, eu pequei isso aqui a vida inteira. Eu não sei quanto tempo essa adúltera foi adúltera, mas se Ele falou que é possível não pecar, é possível. E se Ele falou, eu acredito. E de glória em glória, eu não peco hoje. É bem pegar Ele mesmo. Aí eu venci hoje, com vontade de pecar. Aí eu venço o segundo dia, glória. Aí eu venço o terceiro dia, aleluia. Eu venço o quarto dia, amém, Senhor. Daqui a pouco, a Bíblia diz que resistiu o diabo, ele fugirá de vós. De tanto você resistir, de glória em glória, de glória em glória, você se enche da presença dele. E já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não há condenação. Já não há sobre mim condenação. Eu fui salvo, eu fui liberto. Nós precisamos voltar para o deserto. Assim como ele disse para vocês, hein? Você foi adúltera, mas eu continuo com o meu pacto. Eu quero continuar casado com você. E talvez você fale: eu não mereço. Diego, eu pequei demais, você não sabe até onde eu fui, você não tem noção. Ele está falando: não tem problema, eu quero limpar tuas vestes nessa noite. Eu vou te conduzir, eu vou te levar para o deserto, e lá eu vou te falar o coração. Só ouça o que eu vou te dizer aqui antes de nós orarmos. No deserto vai dar saudade do mundo. No deserto vai dar saudade das comidas do mundo. No deserto vai dar saudade dos prazeres que eu cometia. Sabe o que você vai fazer? Permaneça olhando para o amado. Fica olhando para o amado. Não tira os olhos nele, espera nele. A providência vem dele. E de glória em glória nós chegaremos. De glória em glória nós vamos vencer. Levante seus braços, nós vamos orar. O ministério vai cantar. E você não vai cantar simplesmente. A tua vida vai ser mudada hoje. A minha vida está sendo mudada hoje. Eu creio no novo sacerdócio da ordem do rei Melquisedeque. De um Deus que venceu a morte. De um Deus que tudo pode. Que me dá um novo mandamento. Ele me pede para eu amar. Ele me pede para eu permanecer e de glória em glória andar na presença dele. De glória em glória permanecer diante dele. Vai e não tornes a pecar.